Mas elas, iniciando a partir de agora na Popular FM, muito boa tarde. Mas elas chegando com a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão, que está na Capitão Schneider, esperando por você, trazendo novidades toda semana para vestir você e toda a sua família. E neste período agora, de final de ano, a Casarão tem muitas sugestões de presente. Presente para as crianças, para os afilhados, para os amigos secretos. Então você passa. Passa na Casarão e confira as sugestões. Nesta tarde de sábado, boa tarde, Rose, Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde às nossas ouvintes aqui da Popular FM.
E os nossos ouvintes também.
Não, meu assunto é reto. É para um público específico.
Ah, bom, tá bom. Tu fala para as mulheres, eu falo para os homens, então. Pode ser?
Pode ser, combinado.
E a Miriam para os demais.
Não, eu falo assim, é boa tarde para todos e para todas. Né?
Meninas, vocês sabiam que os cactos também dão flores?
Sim.
Mas é que
depende.
Mais?
Não, depende assim, de qual cacto que
o
tu tá
cactus,
falando, né?
Plantinha, esse a gente já sabia que dá flores, né? Tem alguns tipos, algumas espécies que dão flores. Agora, esse cactus que tu tá falando aí, que o pessoal já vai entender daqui a pouquinho, é bem interessante, é curioso.
Geralmente a gente pensa nos espinhos, né? Não dá um certo medo, assim, de encostar. As mamães dizem, não encosta no cactus.
Até porque ele não dá flores o tempo todo, não. Eu imagino, né? Então, dependendo do período que tu vai encontrar ele, ele pode estar mais
florido ou menos.
Menos florido, é.
Tem
então...
espécies que não dão flores, será? Nós temos que fazer um cursinho de cactos. Vamos chamar o pessoal lá de imigrante, do Cactário Horse.
Eu acho que algumas vezes, alguns, eles florescem, mas florescem rápido demais. Quando tu te dá conta, já passou.
Não deu tempo de contemplar.
Não.
E aí, se a gente tá a gente já tá falando do livro agora.
Só pra criar um suspense.
É. Livro? Os nossos
livro,
ouvintes
Miriam?
Não estão vendo. Que livro é este, Miriam?
É, não.
Apresenta o livro.
Não, Luciana, eu não li ele ainda. Ele é surpresa pra mim.
Apresenta.
Ó, então eu quero que os ouvintes imaginem, tá? Um livro verde com um lindo cactus, assim, é um desenho, ele é uma ilustração, ele não é uma fotografia. E o título é Os Cactos Também Dão Flores. O Eneagrama Através da Literatura. Tô aqui tão curiosa para entender e conhecer sobre esse livro quanto quem tá em casa, então.
Tá, a gente não vai saciar todas as tuas curiosidades.
Isso, é.
Mas...
é
pra ler o livro também.
Ah, pra falar um pouco mais sobre o livro, está presente aqui no estúdio um dos autores, o Luciano. Boa tarde, Luciano.
Boa tarde, Rose, Luciana, Miriam. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação poder voltar ao microfone do Mais Elas. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, para falar desse filho aí que nasceu esse ano.
Foi lançado no inverno, em meio ao frio?
Em meio ao frio, mais precisamente no dia 9 de junho.
Junho. Luciano Jepsen, que é facilitador do Eneagrama da Personalidade. E este livro escrito em parceria com Angelita Borges.
Isso. Essa parceria, na verdade, ela começou em 2017 ainda, quando a Angelita veio, ela que já era escritora, né? Essa é o quinto lançamento dela. E ela veio para fazer o treinamento do Eneagrama conosco, né, porque ela tinha ouvido falar que, por exemplo, o Eneagrama é utilizado no cinema para sustentar o comportamento de um determinado personagem do início ao fim e para conhecer um pouco essa dinâmica da personalidade. E ela, na ideia dela, ela pensou, bom, se serve para o cinema, serve para a literatura também. Mas aí o impacto foi tão grande na vida pessoal dela que o projeto dela então era fazer um novo lançamento. E no final do treinamento ela disse assim, olha, Luciano, eu gostaria de fazer o meu próximo lançamento, gostaria de escrever sobre o Eneagrama. Você não gostaria de escrever um livro comigo?
Nossa, que proposta inusitada, né? Imagina a surpresa.
Sim, e mal ela sabia que o meu sonho era escrever um livro, né? E é um sonho bastante antigo, mas que estava engavetado. Então eu vi aí também a oportunidade de realizar um sonho. Mas a gente sabe que precisa de preparação, precisa de um certo talento. E olha, vou confessar para vocês, eu era péssimo em redação. Então,
o desafio aumentava.
O desafio aumentava e ficava, de certa forma, distante. Mas eu conhecia tecnicamente, conhecia bastante DNAgrama, e ela sobre escrita criativa. Então juntamos aí as duas forças.
Útil, agradável.
É, utilizamos essas duas forças aí então para, ao longo de 12 meses praticamente de trabalho, né, escrevendo então, entre começar a desenvolver a ideia e fazer o lançamento, foram 12 meses de preparação.
Tu diria que ele é mais um livro de literatura que dá entendimento de Eneagrama? Ou ele é um livro de Eneagrama que usou a literatura para explicar o método?
Que pergunta difícil é essa, não, Lilian? Porque assim, ó, o que que acontece? O Eneagrama por si só, ele é um tema complexo, porque o ser humano é um ser complexo. Então, o nosso desafio estava em trazer essa estrutura de, vamos dizer assim, dos mecanismos de defesa da personalidade, de cada personalidade, e a influência das nossas emoções nesse processo. Como é que a gente vai falar isso? Como é que a gente vai traduzir isso de maneira que qualquer pessoa possa entender? Não só aquelas que fizeram o treinamento. E, né, e aí pensando sobre isso, nós resolvemos criar histórias, porque alguns dos maiores líderes, né, um que viveu aí há mais de 2000 anos, né, deixou seu nome através de parábolas, através de histórias. Então a gente pensou, tá, mas será que esse modelo ainda vale hoje? Então a gente trouxe... Criamos 9 diferentes histórias, onde cada história tem 3 personagens, de 3 a 4 personagens, onde um deles, né, o protagonista, ele sustenta um determinado padrão de comportamento, ou seja, um dos tipos do Eneagrama. Tanto no seu aspecto positivo, nas suas virtudes, quanto no lado negativo, nas dificuldades. E o mais interessante foi... Né, pensar o seguinte, tá, mas é só contar a história e a pessoa se reconhecer? Não, dá para ir além, né? Então, nós criamos cada... E aí a ideia do cactus, dos espinhos e das flores, né? Nós, pensando que, né, nessa dualidade do ser humano, né, entre um estado mais reativo e um estado mais vinculado com a sua essência... Nós pensamos o seguinte, cada história, ela pode ter 2 finais. Afinal, quem está criando somos nós mesmos, né? Quem disse que não pode? Então, em determinado momento, esse personagem principal, ele passa por uma situação que ele chega numa encruzilhada. Né? E aí ele toma uma decisão sobre o que fazer a partir dali. E então o primeiro final...
Na verdade, quem toma a decisão é o leitor. De alguma forma vai ser difícil ler um final só, né?
Ele acaba, né, decidindo junto com... Porque pode, o protagonista de cada história tem essa possibilidade, né? Ou de agir ou reagir, né? Seguir pelo modo do piloto automático, pelo modo reativo, ou... Né?
Buscar algo mais, buscar o diferente. Esse foi o ponto que mais me chamou a atenção no livro. Eu confesso que eu não consegui finalizar ele todo ainda também. Mas lendo as primeiras histórias, foi justamente chegar nessa encruzilhada. Leia a partir daqui ou então opte por um segundo final, um final diferente na página tal. E num primeiro momento... Não, vou ler primeiro aqui. Não, vou pro outro. Ah, vou ler os dois. Porque instiga também a curiosidade. E eu acredito que o ponto central é fazer refletir sobre os desfechos de cada situação. Seria esse o objetivo?
Perfeito. Porque nós partimos do pressuposto que a gente é muito mais do que um tipo de personalidade. Então, nós temos livre-arbítrio para poder fazer boas escolhas. O fato é que a maioria do tempo a gente está sob o comando das nossas emoções, a gente não tem consciência disso. Então, estar mais consciente permite fazer melhores escolhas, permite tomar melhores decisões. Então, essa é a chamada para os dois finais. Quer dizer, de certa maneira, o teu destino está na tua mão. Alguns livros, às vezes, falam, né? Olha, ser feliz é uma escolha.
Mas de que forma se sucede essa escolha?
E tem personalidades que vão ter mais dificuldade, elas vão ter problemas ou espinhos mais ásperos, ou todas as personalidades têm o mesmo nível de dificuldade para tomada de decisões certas? Porque
seriam decisões certas.
É, mas aquelas decisões que te deixam mais feliz no final da história, né? Não que necessariamente seja tudo lindo, maravilhoso, mas...
Nem sempre as histórias têm
exato,
né?
Mas assim, partindo do princípio de que tem 9 personalidades descritas no livro.
Uhum.
Tem alguma das personalidades que tem uma luta muito maior, assim, para evitar escolhas ruins?
Então, que pergunta interessante essa, Miriam, porque assim, vamos pensar no seguinte, algumas personalidades vão ter espinhos maiores nas suas folhas desse cactus, e aí quem está à volta vai sentir.
Quem está à volta.
Quem está à volta. Outros cactus, a gente sabe que eles, de repente, têm espinhos menores. Mas você não sabe o que passa na raiz do espinho.
Mas o espinho tá lá dentro, incutido, lá... Então, não saiu todo para fora.
Às vezes o impacto não é na relação com o outro, mas na relação consigo mesmo. Aqueles de nós um pouco mais introvertidos, um pouco mais introspectivos, que sofrem sozinhos às vezes, ou para não querer mostrar uma fraqueza pro outro, né, puxam tudo para si.
Ai, outro dia eu até li uma frase daquelas chamadinhas que diziam, né, que as pessoas que não brigam e que são boazinhas é por medo da briga com o outro, né? Ela prefere acolher todos os sofrimentos do que brigar consigo mesmo. Ou brigar com outra pessoa. Ela não suporta a ideia, né? E não tem pessoas que são assim mesmo, que tu diz, eu faço de tudo para evitar uma briga.
Conheço.
Mas e como
algumas.
É que ela está por dentro? Então, né? Eu acho que todo mundo conhece uma Poliana, assim, né? Quem não foi Poliana alguma vez na vida também, né?
Depois dessa, vamos pro intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo deste sábado.